As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta segunda-feira. Esse dia 27 de março de 2017. Uma alegria saber que você está sintonizado aqui com a gente nesta manhã maravilhosa e que vai participar, né? Muita gente já participou, está participando aqui com a gente através do site da nossa Melodia, melodia.com.br. Você também é através do nosso Facebook, da nossa página Melodia 97, participando, interagindo aqui com a gente no nosso tema de hoje.
Pesquisa do dia.
Nossa pesquisa perguntando o que você tem feito para manter sua fé em Cristo Jesus, hein? Pois é, esse é o tema de hoje, aqui do nosso debate, e o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente discutir aqui este assunto, o querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, o pastor Éder Barcelos, da Igreja Batista de Fé Reformada em Seropédica, o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, e também o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Vamos começar então esse nosso debate orando. O bispo Davi Gualberto vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Ó Deus, bendizemos o teu nome por esta manhã tão especial que o Senhor nos dá, vivos e prontos para realizar a tua obra, e sermos instrumentos teus aqui nesta rádio tão amada, nossa Rádio Melodia. Existem milhares de pessoas nos ouvindo neste momento que precisam que a sua fé seja robustecida. Ajuda-nos nesta manhã, dá-nos a iluminação do teu espírito e coopera com o pastor Eliel do Carmo na condução desse debate. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Debate Melodia.
E aí, tanta coisa acontecendo ao nosso redor, tanta coisa que faz abalar de fato, pelo menos a nossa convicção naquilo que nós temos, naquilo que nós aprendemos. Muita coisa que acontece que, sinceramente, a gente nem acredita. É ou não é? Muitas das vezes é em nome da fé. Mas de qual fé? Será que de fato nós sabemos o que realmente significa fé? O que é fé? De fato você tem fé? Pode-se perder a fé sem tê-la? A apostasia, por exemplo, é o esfriamento da fé. Para se ter apostasia, alguém tem que ter tido e ela ter esfriado. Tem como acontecer isso? Depois de todas as evidências que nós temos e de tantas experiências através da fé, é possível isso também? Bom, vamos para o nosso debate. Meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, que bom, meu irmão, tê-la aqui nesta manhã. Bom dia!
Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia também aos queridos debatedores. Bom dia para o povo de Deus ligado na Rede Melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Eliel, esse tema é muito interessante, porque o que você tem feito para manter sua fé em Cristo Jesus? Eu gostaria de destacar, primeiramente, as pessoas precisam entender que a Bíblia fala sobre quatro tipos de fé. A Bíblia fala sobre a fé salvadora, que está lá em Efésios 2 e 8, quando diz, sem fé, né? Pela graça, somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então, a fé salvadora. A Bíblia também, lá em Romanos 12 e 3, a fé como fruto. E vai falar lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, sobre o dom da fé. Então, nós temos que separar aí. Nós vamos falar hoje, acredito eu, sobre a fé salvadora, né? Sobre a fé salvadora. O que você tem feito para manter sua fé? A fé em Cristo Jesus, a fé que salva, que leva para a vida eterna. Então, como a gente define fé? Tem, até hoje, Eliel, você pode consultar todos os livros de teologia sistemática que falam sobre a questão da fé, todos vão cair em Hebreus 11:1. Porque dizem ele que a melhor definição de fé está em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas quando as pessoas falam isso, Léo, a grande maioria também não entende o que quer dizer isso. Essa que é a verdade. A maioria não entende. Se eu não entendo, eu acredito que uma boa parte também não entende. Então, qual o recurso que a gente tem? A gente vai para outras traduções, né? Você pega, por exemplo, a tradução King James, que vai dizer, ora, a fé é a certeza que haveremos de receber aquilo que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Opa, já deu para a gente entender melhor, né? Aí você vai pegar uma outra tradução que diz assim, a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Já é uma outra tradução. Ou seja, se nós elencarmos as várias traduções, a gente vai entender melhor. Mas há uma tradução que diz assim, a fé é a substancialização das coisas que se esperam. E quando a gente fala substancialização, o que é isso? É trazer para a vida real aquilo que você espera no mundo subjetivo. Porque a fé ela é subjetiva. Ninguém pode, não, é, Jesus viu a fé, ó, ele pode ver, né? Mas a fé é subjetiva. A gente não pode dizer assim, olha, eu tenho pouca fé. Pouca fé é falta de fé, né? A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda. O efeito da fé, ainda que, entre aspas, pequena, ela pode fazer coisas extraordinárias. Então, nesse sentido, a fé, quando a gente traz para a realidade aquilo que a gente espera, aquilo que a gente acredita, isto é fé. Então, a fé, ela une o mundo subjetivo ao mundo objetivo. Por exemplo, eu quando quis usar a minha fé para um projeto, para um propósito, eu falei com Deus, Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar esse prédio aqui. Mas você não tem recursos, você não tem dinheiro, mas eu creio que o Senhor vai me dar. Aí Deus utilizou os meios pelos quais ele estabeleceu, e eu comprei o prédio que eu queria comprar. Então, a fé, ela move mesmo. A fé é essa crença naquilo que você não está vendo. Como, por exemplo, o mundo foram criados pela fé. A gente não vê a Deus, a gente não vê as coisas que Deus faz no mundo espiritual, mas a gente tem os efeitos. E esses efeitos já deixam de ser subjetivo, passa a ser objetivo. Por outro lado, para encerrar, no Novo Testamento, você vai pegar a fé sendo definida como ensinos de Cristo. Você vai ver em alguns lugares que aí existe aquela questão de paralelismos, né, da Bíblia, os verbais e os reais. Aí você tem a fé como ensino, a fé como doutrina do Evangelho e a fé como deveres de um ministro do Evangelho. Então isso, dependendo do texto, você vai ler aquele texto, ele não está falando de fé salvadora. Em Efésios 2:8, né? 2:8, fala sobre a fé salvadora. Mas você vai pegar 1 Coríntios 12:9, já é o dom da fé. O dom da fé, embora a fé seja também o dom de Deus, mas ali é um dom da fé como dom ministerial, como dom espiritual. Então a gente tem que entender, os textos, aí as mesmas palavras nos textos, elas podem ter sentidos diferentes. Mas se quisermos buscar a melhor definição de fé, deveremos usar as diversas versões, a gente vai ter um entendimento melhor.
Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, bom também tê-lo aqui, meu irmão, bom dia.
Bom dia, antes nós irmos ao tema, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você, ouvinte Melodia, que torna o Debate Melodia campeão de audiência neste horário sobre a sábia liderança de Eliel do Carmo. Primeiro eu gostaria de voltar um pouquinho na conceituação de fé salvadora. Nós temos que entender, do meu ponto de vista, como diz Paulo em Efésios 2:10, não é? Ele nos fala de maneira muito clara, 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvadora é dom de Deus. Ela é colocada no nosso coração. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, a atuação do Espírito Santo, gera fé, fé salvadora. Essa é a fé salvadora, que nos leva a Cristo. Essa é a conceituação de fé salvadora. Agora, no exercício da fé da minha vida, já tem essa fé salvadora, e eu acho que
o grande fulcro do debate é esse: como eu cuidar para eu não perder essa fé salvadora, para eu não entrar num processo de apostasia, para eu não entrar num processo de incredulidade, para eu não entrar num processo de sublimar o sublime, tornar com que aquilo que é santo e sagrado na minha vida, eu vou perder a sensibilidade e perco a fé, porque torna a minha religião, aquilo que eu tenho, aquilo que eu pratico, os fatos da minha fé, como que algo corriqueiro, que eu perco a sensibilidade do sagrado, do sobrenatural. Eu estou há tanto tempo numa igreja que eu perdi o sentido do sagrado, do sobrenatural. Eu não creio mais na oração do meu pastor, eu não creio na operação que Deus pode fazer um milagre, porque eu estou tão acostumado, eu me acostumei. Eu virei um cara todo dia na igreja e estou perdendo essa sensibilidade espiritual. Então, esses são os perigos que nós queremos falar aqui nesse debate, com esse tema tão apropriado. E o primeiro caso que eu quero falar, qual é o foco da minha fé? Aonde é o foco da minha, é o foco da minha fé? Hoje em dia, muita gente, o foco da fé das pessoas é a confissão positiva. Púlpitos onde não se prega a palavra de Deus, mas se prega psicologismo. Não é? Ai, tem esperança, tem isso, tem aquilo. A pessoa sai dali de dentro como que um vencedor. Porque ela encheu a sua mente, mas não encheu o seu espírito. A palavra de Deus, ela trabalha no espírito. A confissão positiva, o otimismo, ele trabalha na mente. Aí você vai e começa a enfrentar as dificuldades, mas você não teve aquela alimentação do teu espírito para enfrentar. Então nós temos que ter fé em presunção. Eu presumo que isso assim. Fé em confissão positiva. Fé nas emoções. Ah, pastor, eu creio que eu não tenho fé nisso, porque eu, sabe que quando eu sinto que eu tenho fé, eu fico todo arrepiado. Vou comprar uma serraria para você na sua casa, ou um serrote para fazer barulho, para você arrepiar e ter fé. Tem pessoas que têm fé emotiva, não é? Simplesmente emotiva. E temos também aqueles que é o grande problema hoje, que é o movimento fé na fé. Eu tenho fé no, e o objeto da minha fé é a fé do outrem. Exemplo concreto. Aqui tem uma rosa orada, ungida, que você vai levar para sua casa. E agora eu estou exercendo a minha fé, consagro. E você vai colocar no centro da sua sala. E ela vai despetalar, envelhecendo e tal. Aí a pessoa confia o objeto da fé. Olha só. Fé na fé. O objeto na fé é aquela rosa. Não é em Cristo. E quando o objeto da minha fé não é Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na prática daquilo que Cristo pode fazer. Todos que receberam cura na Bíblia tiveram como objeto da fé Jesus. A mulher hemorrágica, ela possuía fé que com um toque ele ia realizar a maravilha da cura na vida dela. O pai, não é? A filha de Jairo, ele teve fé que Jesus ia lá. O centurião, só basta uma palavra. E Jesus disse: eu nunca vi tanta fé, nem Israel, como esse homem. Qual era o objeto da fé? Jesus. Então, o objeto da minha fé é importante. E depois nós vamos entrar nesse debate e outros pontos importantes também.
Pastor Éder Barcelos, meu irmão, bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia.
Muito bom dia, pastor Leal. Bom dia aos colegas de mesa. Bom dia a você que me ouve nesse momento. Interessante, pastor Leal, que para ser cristão, eu digo cristão protestante ou evangélico, tem que ter muita fé mesmo. Ontem mesmo eu estava palestrando sobre isso. Um exemplo, quando você vai para o livro de Gênesis, entender que um homem, Moisés, escreveu toda aquela história, o princípio da criação, e não estando presente ele, é por meio de fé. Só pela fé que você vai acreditar que todos aqueles detalhes, aquelas meticulosidades, aquelas palavras, os diálogos, como Moisés escreveu aquilo sem estar presente? Então, para ser cristão, protestante, evangélico, tem que acreditar que aquilo ali, de fato, aquele homem escreveu. Ou Deus foi falando, instruindo Moisés a registrar os fatos, Existe também uma outra teoria que Moisés foi Deus pegou Moisés e foi passando Moisés durante os tempos. E Moisés foi visualizando todos aqueles fatos, toda aquela história. Mas ambas as correntes, só por fé, pastor Léo, que nós vamos acreditar. A palavra apostasia, que foi citada aqui em off, que no, na língua grega quer dizer rebelião, eu creio piamente que aqueles que têm foram selados com o dom, né, da fé, que é o sinônimo do Espírito Santo, não vão apostatar da fé. O pastor Paulo Afonso Generoso falou algumas características da fé, ele citou também Gálatas 5. Interessante que a palavra grega ali não está pistel, está pits. E pits é fidelidade. Então você só pode ter fé, ser fiel àquilo que você tem convicção. Então o pastor Paulo Roberto falou aqui qual é o foco da fé, é Cristo. Só que o que tem sido ensinado, pastor Léo, e quero que o ouvinte saiba que tudo que eu falar aqui tem as exceções, né? E o motivo de estarmos aqui é isso, defender aqueles que advogam a verdadeira fé. Mas o que é pregado e o que é ensinado hoje é o evangelho, ou por um lado egocêntrico, como foi dito aqui, a confissão positiva que vai dar um feedback para você mesmo, ou por outro lado, que existiu durante muito tempo, uma fé que cria uma religiosidade também e um sentimento de avareza nas pessoas. Então esse tipo de fé que é ensinado, ele não foca a fé em Cristo. Daí a igreja hoje ela não fazer diferença. Se nós observarmos na história da igreja, pastor Léo, pelo menos existe 250 reavivamentos na história da igreja, e é uma questão de fé. A igreja, quando Deus derramou do seu espírito, a igreja impactou a nação onde houve o reavivamento. E o que é ensinado aqui hoje, pelo menos aqui em termos de Brasil, não tem feito a diferença. Eu vi a reportagem pela manhã, o senhor mesmo falando sobre a incidência dos homicídios aumentando de forma assustadora. A igreja não tem impactado a nação, não tem surtido efeito. Então a verdadeira fé é aquela que nos leva e nos coloca diante de Cristo. Aqui o próprio Cristo falou que iria haver um esfriamento, e Cristo, quando fala lá em Mateus, por se multiplicar a iniquidade, o anomos ali, o anomias, quer dizer, Jesus nunca falou em maioria. Está dizendo que, por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, anomias ali, o desprezo da lei, e você só pode ter fé se você observar essa lei de Cristo, que é o absoluto na vida do ser humano. Quando você despreza essa lei, você não pode ter fé. Então o relativismo vindo com essa força que veio, a fé ficou muito subjetiva, cada um tem a sua forma de encarar a fé. Então o que é pregado hoje, pastor Léo, como minha última palavra aqui, é essa. Esse evangelho, suposto evangelho, que é pregado em alguns lugares, não nos norteia para a fé em Jesus Cristo, mas nos norteia para objetivos pessoais.
Bispo Davi Gualberto, meu irmão querido, que bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, meu irmão, meu amigo, pastor Léo do Carmo. Bom dia aos meus amigos pastores aqui à mesa, você que nos ouve. Amanhã de vitória para todos nós. Léo, o tema é extremamente pertinente, não é? Nós já entendemos aqui, pela forma tão sábia que os meus colegas trataram o assunto, e isso é importante que o ouvinte já conceitue isso, defina isso no seu coração, a diferença entre a fé verdadeira e uma mera crença. Então isso já foi muito bem definido aqui, né? Nós não estamos tratando aqui de uma mera crença, porque uma mera crença ela se esvai sob qualquer pretexto. Ela não precisa de muita coisa para se esvair. As pessoas hoje creem muitas coisas, e hoje creem numa coisa e amanhã deixam de crer naquela mesma coisa. Não é disso que estamos tratando aqui. Nós estamos tratando da fé verdadeira que nos é outorgada pela pessoa do Espírito Santo no momento em que somos salvos. É dessa fé que estamos tratando. E como manter esta fé viva e como manter esta fé acesa. De fato, é uma batalha. De fato, é uma luta. A Até porque nós estamos num mundo de muitas vozes. Nós estamos num mundo em que as vozes se multiplicam a cada dia e a possibilidade de se confundir Caim com Abel está se tornando cada vez maior. E tem muitas pessoas se confundindo neste mundo, e não é que perca, não é que a fé dessas pessoas esmoreça, porque se a fé é dom de Deus, ela não pode diminuir e nem aumentar a intensidade. Se a fé é dom de Deus, ela nem diminui nem aumenta a intensidade. Onde é que ela pode diminuir e aumentar? Em mim, que a vivencio. Então, eu um dia posso estar vivenciando essa fé de uma forma mais profunda, e no outro dia, pelas vicissitudes da vida, estar vivenciando esta fé de uma forma mais branda. Então, não é a fé que altera. O que altera é a minha percepção dela. Então, eu preciso tratar a minha vida para que a minha vida esteja saudável. E nós que somos pastores, isso está todos os dias diante de nós. Entra nos nossos gabinetes todos os dias dezenas de pessoas dizendo: eu não estou aguentando mais. Pessoas crentes, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que já tiveram experiências profundas com Deus, colegas de ministério ali, quantos estão aí parados dentro de casa, debaixo da cama, porque não aguentaram, não suportaram as crises pelas quais nós podemos passar. A fé diminuiu ou aumentou? Não. É ele ou ela que teve dificuldade de vivenciar esta fé. Então, manter essa chama acesa é um grande desafio. E eu só vejo, Eliel, três formas de nós mantermos essa chama acesa. A primeira, nesse momento, eu passo a dizer, que é a nossa intimidade cada vez maior com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Jesus, quando encerra o Sermão da Montanha, ele encerra de uma forma magistral dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras... Aí ele põe algo ali que é fundamental. Ouve estas minhas palavras e as pratica. Nós temos aí uma geração de pessoas que a palavra de Deus está só no intelecto, mas ela não desce para as emoções e muito menos para a prática. A Jesus está dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí olha as vicissitudes aí. Sobre ela desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e ela não caiu. Não caiu por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Aí teve um outro que edificou sobre a areia, vieram as mesmas intempéries, e ela caiu. E para mim, esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia, quando Jesus disse: a casa caiu e foi grande a sua ruína. Tem muita gente que nos ouve aqui essa manhã que a casa já caiu há muito tempo. A ruína foi grande. A sua vivência da fé esmoreceu. Mas eu creio que hoje é amanhã de renovação, de restauração, onde essas pessoas vão reencontrar a chama e poder novamente vivenciar essa fé da forma como ela tem que ser vivenciada.
Tá aí, pastor Paulo Afonso, e é importante também a gente falar da dinâmica da fé. A fé é dinâmica, dinâmica no sentido de, ela não é estática, não, tá bom aqui, não, ela é circulante, e ela vai envolvendo. É importante a gente falar isso, que não, já adquiri fé, tá bom. Ou seja, é na atuação, é no dia a dia que a gente vai colocando em prática isso, não, pastor Paulo Afonso?
Eliel, você tocou num ponto importante e que o bispo Galberto mencionou bem. Primeiro, a gente tem que entender que a Bíblia, ela menciona, no mínimo, 12 inimigos, que a gente chama inimigos da fé. A gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, quando não colocam a sua fé em prática, a Bíblia fala que a fé desfalece. A Bíblia fala que a fé se ausentará da terra. A Bíblia fala que haverá apostasia da fé, abjurar a fé, apostatar da fé, aniquilar a fé, desviar a fé. A fé pode se tornar também fingida. Daqui a pouco a pessoa já não tem, mas finge que tem. A fé também pode se perverter e ela pode ser reprovada. Ela também, a fé pode morrer, Tiago 2, 17, tudo isso está na Bíblia. E ela também pode ser uma fé sem valor, como está em Romanos 4 e 14. Então a fé,
ela precisa ser operante. A fé tem que ser atuante. Por isso que uma das sete verdades que a Bíblia menciona sobre a fé está em Tiago 2:26. A fé sem as obras é morta. Como é que eu vou mostrar que eu tenho fé? Pelas obras. Se eu não tiver obras, se eu não botar minha fé em ação, como é que eu vou provar que eu tenho fé? Então, a Bíblia, quando fala lá em Efésios 2:8, ela diz que a fé é um dom de Deus. Mas vai dizer em Judas 3 que a fé é dada uma vez. Exorto-vos a batalhar pela fé, que uma vez nos foi dada. Então eu vejo um monte de crente pedindo: ah, Senhor, me dá fé, me dá fé. Não, já foi dada. Já foi dada, ele já tem fé. Agora, o que está faltando? Colocar essa fé em ação. E aí a Bíblia vai dizer lá também, em Hebreus 10:38, que o justo viverá por fé. Romanos 1:17, o justo viverá por fé. O que, que é de viver por fé? Tem muita gente que nem sabe o que é isso ainda. Como é que eu vou viver pela fé, pastor? É viver, ele vai viver eternamente pela fé. Porque a fé, ela tem que estar sempre em exercício, sempre em atividade, para ela não ficar, eu vou usar uma palavra entre aspas, embotada. Então, a Bíblia diz, a fé é dada uma vez, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, e ainda alguém acrescenta. A fé vem pelo que ouvimos da palavra de Deus. E aí, vamos para Tiago, que diz 2:26, a fé sem as obras é morta. Aí você vai para Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que faz um movimento em direção a Deus, aí o nosso professor de grego aqui deve falar melhor, porque eu não entendo isso, mas é exetocinto, quer dizer, fazer um movimento em direção a Deus, nesse sentido, aí Deus recompensa. Por que que muitos crentes não têm recompensa? Por que que muitos crentes não têm galardão? Eu digo assim, o retorno, porque eles não fazem movimento em direção a Deus. Porque só para fazer esse movimento, precisa crer que ele existe e que também é galardoador. A gente não pode achar só que Deus existe, mas que ele retribui, ele galardoa, ele doa. Então, todo crente que faz um movimento em direção a Deus, usando a fé, Deus dá uma bênção para ele, ele é abençoado. O que falta hoje é os crentes se levantarem, tomar uma posição diante de Deus, Senhor, eu vou exercitar a minha fé. Por isso que Paulo fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:7, olha, eu combati o bom combate, gente. Terminei meu ministério, acabei minha carreira, mas tem uma coisa, hein? Guardei a minha fé. Porque se você não guardar a fé vai ficar assim. Quer dizer, como o bispo agora definiu tudo com uma palavra. Ou seja, a vivência da fé. O crente não pode apenas ficar sentado lá ouvindo, achando que ele tem que ouvir para receber fé. Não, já recebeu. Não tem que, ninguém tem que orar. Ah, Senhor, me dá fé. Um monte de crente fazendo isso. Aumenta a minha fé. O contexto ali de aumentar a fé não tem nada a ver com a fé salvífica. Não tem nada a ver. Ali eles não tinham condição de perdoar. Ele falou, para mim perdoar o meu irmão 70 vezes 7, eu tenho que ter uma fé enorme. E não adianta, Leão, a gente achar que a fé ela é subjetiva, mas a gente vê os resultados da fé. E quais são os resultados? Ação da fé, a fé em movimento, atividade espiritual, não é o ativismo nosso. Então está faltando isso, Leão. Parabenizo aí o bispo que definiu tudo. A vivência da fé. Hoje Deus vai despertar o povo a colocar a fé em ação. Sabe para quê? Para manter-se em Cristo Jesus.
Intervalo. Rapidinho a gente volta com a segunda parte do nosso debate. Primeira parte já foi, gente. Tá certo o relógio aí? Tá certo? A gente vai então pro intervalo aqui. Volta em um minuto então com a segunda parte.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pronto. Já de volta. Rapidinho. Segunda parte do nosso debate. Esta manhã discutindo o tema, o que você tem feito para manter a sua fé em Cristo Jesus, hein? Estamos aqui discutindo este assunto com o pastor Paulo Afonso Generoso, bispo Davi Gualberto, pastor Éder Barcelos e também o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo, o apóstolo Paulo, seu xará, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 4, ele vai definir assim, mas o Espírito é maiúsculo, o Espírito Santo, expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé. Então, deixa eu fazer aqui rapidamente um paralelo. Não se perde o que não tem. Não se desvia do que não tem. A gente se perde que... E aí, o apóstolo Paulo vai falar exatamente por que que isso acontece. Assim, dando ouvidos a espíritos enganadores. Porque enquanto isso não aconteceu, o sujeito mantém a fé. A partir desse primeiro passo, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Aí o apóstolo Paulo segue aqui, ou seja, há uma sequência, um conjunto para que se haja exatamente os apóstatas. É isso, pastor Paulo Roberto?
Concordo em gênero, número igual, grau. E eu quero dar um exemplo bíblico, que o meu querido ouvinte pode aí pegar sua caneta e um pedacinho de papel para você ver como uma pessoa se deixou contaminar e que perdeu a fé, que apostatou. Demas, quando você abre lá em Filemão 24, que tem apenas um capítulo, diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha, Demas foi considerado ali naquela epístola de Paulo a Filemão cooperador. Olha o nível, estava lá em cima, junto com o apóstolo, junto com todo o objetivo de ministerial. Aí já, quando você pega o outro texto de Colossenses 4:14, diz assim: saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas era o médico amado, carinho. Demas, ele foi lacônico. Demas não estava já tão bom. Demas já estava se separando, se afastando. O processo da apostasia, ele é lento. Ele é lento, gradual. A pessoa não vai percebendo. Vai começando a ter relacionamentos ruins na sua vida. Muda o discurso. Deixa-se contaminar por conversas que não têm nada a ver com os princípios, os valores da palavra de Deus. Vai se envolvendo. Aí quando você pega assim, 2 Timóteo 4:10, aí já Paulo já decreta a situação de Demas de apostasia. Ele fala assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Qual foi a causa de Demas ter abandonado a companhia, parceria e os objetivos ministeriais de Paulo? Ele se arrependeu de ter se arrependido. Apostasia é eu me arrepender de ter me arrependido. Eu me arrependo de ter sido cristão. Puxa vida, quanto tempo eu perdi? Posso estar numa balada. Quanto tempo eu perdi? Posso estar nesse outro tipo de vida. Estou perdendo as coisas boas da vida. Foi isso que aconteceu com Demas. Então a gente pode ser contaminado. As contaminações vêm: relacionamentos, leitura. Eu conheço um rapaz que foi que me ganhou para Cristo. Ele começou a ter uma amizade com um camarada que era egiptólogo, que o levou para Rosa Cruz, abandonou a fé, abandonou compra, se arrependeu de ter se arrependido e nunca mais voltou. Infelizmente, no ano passado ele morreu nessa vida de ter abandonou o evangelho. Então nós temos que ter cuidado. A apostasia é um processo. Cuidado com o relacionamento, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você tem contato na sua vida, porque você pode abandonar. E isso daí, meu irmão, acontece, como disse aqui Paulo Generoso, até com o pastor. Até nós, homens de Deus que temos uma chamada, temos que cuidar da nossa vida.
Tá aí. Aqui, ó, você diz de Papai, diz aqui: o melhor é Bíblia, jejum e oração. Se estiverem interligados, dificilmente a apostasia vem na vida do crente. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente, não é? Pastor Éder Barcelos, entra aqui. Vamos entrar aqui nessa questão aqui que tá sensacional. É, já na segunda parte aqui do nosso debate, pastor Éder, essa questão aqui, e ter noção do que você retém. Já parou para pensar que o que mais a gente retém são as coisas ruins? Por que a gente tem a ideia, quando o texto fala o contrário, retém o que é bom, né, e descarta o que é ruim? A nossa geração está fazendo o contrário, a gente retém muito mais o que é ruim e abre mão daquilo que deveria reter, hein, pastor Éder?
Isso está inerente no ser humano. O pessoal retém aquilo que é ruim, mas é interessante para ele, né? É interessante de alguma forma para ele, vai dar algum lucro para ele. E o Tiago, quando fala sobre fé, pastor Léo, ele fala lá em Tiago capítulo 2, ele fala primeiro sobre a fé que não produz acepção de pessoa, dentro do que o senhor está falando aí. Então, a verdadeira fé, ela não produz acepção de pessoa, e o que está sendo ensinado, produz. No verso 14, Tiago vai falar da fé. Ele usa ali, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, está ergon, as ações, quer dizer, as tuas ações, ele fala das ações concernente ao próximo, ajudar o próximo, tem que ter fé também para ajudar o próximo, porque é ensinamento. Se eu creio, tenho fé em Jesus, as palavras de Jesus têm que estar em mim. E essas palavras têm que ser vivas, através de ações, obras. E no verso 24, Tiago vai falar assim: verificai, pois, que o homem é justificado por obras, por ações, e não por fé somente. Ou seja, a evidência da tua fé está nas tuas ações. E essa fé que tem sido ensinada em Hebreus 11, supostamente, cria só um retorno para aquela própria pessoa. Até quando se fala em fé, a nível de contribuição financeira na igreja. A pessoa não é ensinada a contribuir na igreja, instituição, porque ali há necessidades. Não, a pessoa é ensinada a investir, contribuir como um investimento de um suposto retorno para ela mesma. Então, pastor Leal, a fé é a capacidade que Deus nos dá para remar contra a maré. Porque é nos momentos de adversidades, aquelas adversidades que vêm, sem a pessoa esperar, é a estrutura que Deus te dá em Cristo para você passar por esses momentos sem balançar, mas com a fé convicta. Porque a fé convicta gera em você esse grau de conhecimento e esse grau de intimidade com Deus.
Tá aí. Bispo Davi, na oratória, o senhor conhece tão bem e domina tão bem, né, essa técnica, e todos nós que fazemos parte aqui, todos nós conhecemos bem as técnicas. Como tem sido confundida exatamente essa questão de fé com otimismo? A fé como algo que você encontra aqui, mas ou é na pessoa que está falando. Quantas pessoas se convertem ao pregador? E esse é um perigo, pastor Paulo Roberto, né? As pessoas se convertem ao pregador. Ele é tão bom, ele é tão eloquente, ele tem uma oratória tão boa, ele tem uma técnica tão boa, que não precisa de fé nem Cristo. As pessoas se convertem a ele. E isso é um outro perigo. Ou então em algum objeto que já foi falado aqui, hein, Bispo Davi?
É esse factóide de fé que a gente está vendo aí, né? As pessoas, os crentes não estão... claro que nós não estamos generalizando, mas uma grande parte do Evangelho hoje, os crentes não estão sendo estimulados a desenvolver a sua fé, a crescer, a operar essa fé, como o pastor Paulo Generoso colocou aqui muito bem. E eles estão sendo ensinados a depositar a fé no seu líder, no seu pastor, na profeta, no profeta, no seu guru, ou num objeto, um sal grosso, uma rosa ungida, um copo d'água. Tá certo? Então, nós estamos aí criando uma geração de meninos espirituais, uma geração de crianças espirituais, que Paulo vai dizer aos Coríntios que ele tem que dar leitinho, porque não tem maturidade suficiente para ir a níveis maiores. E é por isso que nós temos hoje no Brasil 30 milhões de crentes dentro das igrejas, mas também temos 30 milhões de desviados fora da igreja. Por quê? São pessoas que, porque não tiveram um alicerce espiritual... Nós temos filhos. A gente sabe que a fase inicial, quando os nossos filhos são... Os pediatras dizem que o leite materno, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, para o resto da sua vida, e para a estrutura física da criança. E o novo convertido é a mesma coisa. Se ele não for ensinado com alimento sólido, com a palavra genuína, ele vai se desenvolver cheio de anomalias, cheio de enfermidades na alma, enfermidades no espírito. E é essa geração que nós temos aí, de pessoas que creem mais em pessoas mas tem dificuldade de se relacionar com Deus. Quando você tira as pessoas e você tira os amuletos, não sobra absolutamente nada. É apenas um saco vazio. Então, Elião, que nós possamos realmente crer, mas crer no Deus vivo e poderoso. Só para mim terminar aqui essa fala, esse segundo ponto fundamental que vai nos manter a fé acesa é a oração. Nós precisamos orar, nós precisamos desenvolver uma vida de oração, porque a oração, ela mantém a chama. O próprio Jesus, que na sua passagem pela terra era 100% homem, 100% Deus, ele na proximidade do Calvário, ele se isola para orar. Por que ele vai orar? Ele vai orar realmente para ter aquela comunhão com Deus, se preparando para o seu martírio, que seria algo terrível. Então, se Jesus fez isso, quanto mais nós? Nós precisamos orar e a cada dia mais exercitar a oração para que a nossa fé seja cada vez mais... a nossa vivência da fé seja cada vez mais robustecida.
Tá aí. E aí, pastor Paulo Afonso, nessa sequência que nós estamos falando aqui, na fé que nós estamos discorrendo hoje aqui, a fé salvífica, a fé como combustível, o apóstolo Paulo vai dar uma aula, o senhor já falou sobre essa questão dele lá na despedida dele, já seguindo... Terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Interessante que quando ele vai falar de amor, lá na primeira carta, no capítulo 13, e aqui ele está falando aqui, né, de eternidade. Ele, no 12, ele vai dizer assim, porque agora vemos por espelho enigma, mas veremos face a face. Agora o conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aí no 13, assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ou seja, lá no final, no momento final, as três vão se manter, a fé, a esperança e o amor. E aí ele destaca, mas destes três, o maior é o amor. Mas vê que a fé está até o final, com fé. Porque sem fé não tem como a gente se subir, não tem como a gente estar junto ou conseguir caminhar com Cristo nessa vida, hein, pastor Paulo Afonso?
Elião, a questão do texto é que nós não vamos precisar de fé na eternidade, nós não vamos precisar de esperança na eternidade. A esperança é até ele voltar, a fé é até ele voltar. E a Bíblia ainda pergunta, né, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, na verdade, o amor permanece para sempre, porque foi o amor a causa básica e maior de nós estarmos aqui. Agora, Eliel, a pergunta que não pode calar e que é do debate é como manter a fé, não é isso? Então eu queria rapidamente dizer para os ouvintes o seguinte. Primeiro, não dando ouvidos à doutrina de demônios. E é muito fácil você identificar hoje, né, os demônios. Tem muita doutrina de demônio, né? Já tem gente pregando doutrina de demônio. Porque ela é sutil. Você acha que Deus vai usar alguém de fora? Não, para fazer a gente... Para a gente aceitar, tem que usar alguém de dentro, né? Alguém dentro de casa. Então, não permitir que seu amor ao dinheiro sobrepaire ao amor de Deus, porque o amor de dinheiro vai fazer a pessoa se afastar. É manter em prontidão, principalmente hoje, o escudo da fé. Porque a toda hora vem setas inflamáveis do inferno para destruir. Seta, pessoa que está entristecida agora, Eliel. Saiu da igreja ontem entristecido porque ouviu uma palavra que machucou o seu coração. Então, combater com a palavra da verdade, a batalha pela fé. Porque a Bíblia fala que é uma batalha. Então, a gente tem que combater. E qual arma que a gente tem? Tem crente que fica só na defensiva. Nós temos 5 armas defensivas e uma ofensiva. Qual é a ofensiva? A palavra. Então, tem que combater. O que mais que a gente pode fazer? Permanecer nas doutrinas bíblicas. A Bíblia, para mim, Leo, só tem 2 tipos de doutrina, as doutrinas auxiliares e as fundamentais. Então a gente tem que pegar essas doutrinas, tem que se permanecer nela. O que mais? Manter-se em comunhão. Não existe comunhão sem ser uns com os outros. Esse negócio de desigrejado em comunhão não existe. Olha, comunhão é um dos elementos da salvação. Fé, comunhão e serviço. Fiel é Deus que nos chamou para a coinonia. Está aqui o professor de grego. Fiel é Deus que nos chamou para a coinonia. É 1 Coríntios 1, 9. Então, sem comunhão uns com os outros, a gente vai esfriar, a fé vai desvanecer e não vai dar certo. Então, os irmãos, tem que ir para a igreja sim. Tem que congregar sim. Tem que ouvir a pregação sim. Tem que comer feijão com arroz sim. Eu tenho dito na minha igreja. Ah, mas eu vou lá e canto ainda a harpa, depois tem um conjunto que vai cantar, o ministério, depois é o louvor. Roberto Carlos, há 150 anos, canta a mesma música. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Aí todo mundo aplaude de pé. De pé. Vai você repetir um hino na igreja que o pessoal reclama. Pô, não tem uma música nova? Então a gente tem que entender que é isso. É o feijão com arroz, com legumes e carne ou peixe ou frango que tem sustentado a gente. As pessoas precisam valorizar isso. Para fechar ali, é o que eu falei muito. É olhar sempre para Jesus, nunca para o homem. A Bíblia diz olhando para Jesus. Tem crente olhando para o pastor, olhando para... Ah, tem um pastor lá que adulterou. É. Meu irmão, Judas também traiu Jesus. E Jesus escolheu ele.
Era apóstolo.
Então ele era apóstolo. E aí, como é que você faz? Jesus ficou decepcionado? Pedro negou a Jesus. Jesus, como viu que ele tinha caráter, resgatou ele, porque Jesus perdoou ele na cruz. Estava perdoado, então Jesus nem quis falar do assunto. Então fica olhando para pastor, olhando para obreiro, olhando para irmã, olhando para a vida do outro, olhando para Jesus. Buscar uma vida de oração, como foi dito aqui, e súplica. E súplica. Essa oração de 1,99 não move nem um palito de fósforo que a gente faz. Essa oração rotineira, ela não move um palito de fósforo. Deus só se move quando a oração sai de dentro da alma, de uma alma contrita, aflita, necessitada, coerente com as palavras, Deus vai atender. E aí, meu irmão, se não fizer nada disso, e para fechar aqui, estudar sempre a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Tem crente que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, e aí como é que pode? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, quer dizer, tenha boa conduta, mas que maneja bem a palavra da verdade. Tem crente que não sabe nem levantar uma espada, Leão. Ainda esquece a Bíblia da igreja? Estamos lá cheio de Bíblia lá esquecida na igreja.
Na sua também?
Também. Tem na sua? Aqui, ó, na Bíblia da igreja de todo mundo.
Meu Deus.
E por último, cuidado com as calmarias. Porque quando tudo vai bem, Leão, significa que alguma coisa vai mal. Lá no Mar Adriático houve um euro aquilão. E aqui no Brasil chama-se real aquilão. E isso é pior porque atinge até os que estão em terra.
Tá aí. Aqui, o Daniel diz aqui de Niterói, como gerar fé no coração do povo se eles não ouvem mais a palavra e nem são mais compelidos a meditar na mesma? Vivemos tempos tão trabalhosos que o positivismo virou doutrina e a escola bíblica dominical é coisa do passado, não há fé nem... não há fé sem ouvir a palavra de Deus e não há vida cristã sem o exercício da mesa. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Paulo Roberto, estamos seguindo aqui final do nosso debate. Então, o que fazer para manter a fé em Cristo? O pastor Paulo Afonso elencou aqui algumas questões aqui, não é? Gostaria que cada um dissesse aqui mais alguma coisa para a gente poder, não é, colocar na cabeça aí dos nossos amigos, dos nossos ouvintes, não é? Enquanto isso, deixa eu ler aqui a participação do Marcos de Realengo, dizendo assim: a paz, Eliel e debatedores, a fé produz experiência, a experiência produz esperança, a nossa esperança é de que um dia estaremos com ele na glória. Não perderemos a fé se caminharmos com esse objetivo, com essa motivação, fitando sempre os olhos naquilo que é eterno. Pastor Paulo Roberto.
Querido pastor, o meu xará aqui deu um show de bola. Bênção pura, ele elencou tudo. Agora, uma palavrinha aqui que nós precisamos, que eu gostaria de falar. Vigilância, meu amado, seja vigilante. Com o que você lê, com o que você vê, com os seus relacionamentos, não deixe que isso venha contaminar a sua vida. Por isso que Jesus disse lá, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A gente, muitas das vezes, um ouvinte ali falou, como manter a minha fé? Você leu aqui, Eliel, você leu para nós, não é? Um ouvinte mandou esse recado aí no computador. Ele falou sobre oração e por jejum. Mas você pode orar muito, você pode ir muito ao monte, você pode jejuar muito, mas você não vigia. Então vigie, vigie os seus relacionamentos, vigie, não dê lugar, a Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. O diabo, ele é muito astuto, astucioso, ele quer se aproximar da gente para contaminar o nosso coração. Através de uma pessoa, através de uma leitura, através daquilo que eu estou fazendo no momento de lazer e que eu não estou tendo cuidado. Então, a minha palavra, só para complementar tudo que foi dito aqui pelos meus colegas, pelo Weber, Davi Galberto e Generoso, é vigilância.
Tá aí, pastor Éder.
Pastor Léo, a história diz que quando Lutero, em confronto com os jesuítas, que eles estavam tentando tangibilizar a fé, tornar a fé visível e tangível. Então Lutero, naquele debate com os jesuítas, Lutero, eles fazem a pergunta para Lutero: Lutero, se tirarmos todas essas coisas, o que daremos ao povo? Lutero responde com uma palavra: Cristo.
Tá aí. Aqui, Aparecida diz aqui, ó, a fé tem que ter raízes, a minha é Jesus, legal. Ainda, outro ouvintes aqui, de Madureira, Gisele, bom dia a todos. Realmente, hoje tem sido difícil servir a Deus, difícil encontrar um lugar que pregue a Deus ao invés do dinheiro. Sou cristã desde os meus 13 anos, hoje tenho 34 e me vejo perdida sem um lugar para congregar, pois aonde vou são pedidos de 5 mil em diante, 3 mil e aí vai descendo. Ou entro em uma igreja que Deus ficou do lado de fora. Como encontrar uma igreja de Deus? O que pese toda essa verdade dela aqui, Bispo Davi Gilberto, da Gisele, que é verdade e que a gente não pode negar, mas tem muita igreja também, para a glória de Deus, pregando o Evangelho de Cristo, ensinando a fé, esperando Jesus de fato e de direito, desenvolvendo a Bíblia. Não, Bispo?
Sem dúvida alguma. Eu até me arrisco a dizer que nós temos mais gente boa do que gente ruim. O que nós precisamos é de discernimento espiritual para podermos estar no lugar certo, ouvindo a palavra pura e desenvolver essa fé, operar esta fé. E mais, a fé operante é uma fé que não se volta para o seu próprio umbigo. A fé operante é uma fé que serve. A fé operante é uma fé que inclui. A fé operante é uma fé que se manifesta no serviço ao outro e no serviço ao reino de Deus. Então, o evangelho tem se tornado um evangelho umbilical porque nós não estamos sendo estimulados a desenvolver a verdadeira fé, e sim uma crença. E a crença, ela vai se voltar apenas para as minhas necessidades, para as minhas conveniências. Porque a fé verdadeira, ela vai me levar a olhar para os lados e transformar essa fé em algo útil, que sirva para o reino de Deus e para edificar a vida das pessoas que estão ao meu lado. E finalmente, Léo, esse ponto que é fundamental para essa ouvinte também, e para manter essa fé acesa, é mantermos a nossa comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que está conosco. Jesus disse que ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria um outro consolador. E Jesus disse que ele nos ensinaria tudo. Então, o Espírito Santo nos faz discernir tudo. O Espírito Santo nos mostra tudo. O Espírito Santo não nos deixa confundidos e enganados. Que o Senhor nos ajude a que possamos manter esta fé genuína acesa.
Aí. Ponto final, gente, no nosso debate de hoje, hein? Para começar a semana, para abrir assim com chave de ouro a nossa semana de debates aqui na nossa melodia. Quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, na rua Nilo Peçanha 770, em São Miguel. Meu pastor querido, logo mais nós temos um novo encontro aqui na melodia, no nosso Cristo em Casa, a partir das 9 da noite. Obrigado, pastor Paulo.
Obrigado a você, Leão. Embora estaremos juntos hoje às 21 horas, quero convidar o povo de Deus aí para sintonizar. E esse culto Cristo em Casa tem sido uma bênção, não só para a minha vida, como para a vida de muitas pessoas. Amém. E amanhã nós estaremos lá na rua Nilo Peçanha 770, ali na entrada de São Miguel, num grande culto de estudo da palavra, e vamos estar estudando os capítulos 4, 5 e 6 do livro do Apocalipse, que ninguém quer abrir muito. E o tema da lição de ontem foi o arrebatamento da igreja, que tem muita gente que não crê mais. Eu estou há 50 anos no Evangelho e continuo crendo que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Quem não crê, problema de quem não crê. Eu creio e vou continuar crendo. Por isso que estamos estudando lá também o capítulo 4, 5 e 6, que é uma complementação do estudo que fora feito por um obreiro de outra igreja sensacional sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia.
Maravilha! Bom demais! Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa Igreja Batista Monte Oreb, na rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Meu mano, obrigado, hein?
Muito obrigado a você, Léo, também aos meus ouvintes, aos nossos queridos ouvintes da Rádio Melodia. que são edificados, e nós também somos edificados. Sim. Com um debate hoje que foi uma bênção sobre fé. Guarda a tua fé, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não deixa que Satanás ou outras coisas venham tirar a tua fé, mas proteja a sua fé. É muito importante. Peça ao Espírito Santo que seja ativado na sua vida de maneira poderosa para que você cresça e que você tenha uma semana abençoada. Sempre aqui, 11 da manhã, Debate Melodia.
Maravilha, meu querido pastor Éder Barcelos, da Igreja Batista de Fé Reformada, em Seropédica, na rua Hélio dos Santos, 66, em Seropédica. Pastor Éder, meu mano, obrigado, querido, pela participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, pastor Leal. Quero deixar um recado para as pessoas que fazem parte das igrejas simples, né, que o evangelho é pregado genuinamente, que para a carta mais pobre do Apocalipse, Jesus fala o seguinte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Um forte abraço.
Maravilha! Meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca, 3606, Padre Miguel. Meu mano, muito obrigado, bispo.
Meu irmão, meu amigo, pastor Leal do Carmo, muito obrigado. Os pastores que estão aqui à mesa, amigos, nós estamos saindo daqui verdadeiramente alimentados, edificados, para continuar nossa caminhada. Que manhã gloriosa. Deus te abençoe.
Obrigado. Amém. Obrigado, queridão. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, comandando o Tarde Maior. E o tema de amanhã: para agradar a Deus, é necessário verdadeiramente o quê? Será o tema de amanhã. Até lá, então.
Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.